Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A passagem da depressão Christine fez esta madrugada bastantes estragos, um pouco por todo o país, com mais de 2.600 ocorrências relatadas. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a maioria das ocorrências diz respeito à queda de árvores e de estruturas, mas há também estradas cortadas e falta de energia em muitas regiões. As áreas mais afetadas são Leiria, Coimbra, Lisboa, Península de Setúbal, Oeste, Lesíria do Tejo, Médio Tejo e Avaro. Segundo a informação do site Meteo Alentejo, nesta rede meteorológica foi registado em Ferreira do Alentejo a rajada de vento mais intensa, com 128 km por hora. No concelho de Vidigueira também há registro de 4 árvores caídas, uma delas em cima de um cabo de média tensão, bem como alguns postes de comunicações. Há também estradas condicionadas, como a Estrada Municipal 521 entre Vidigueira e Selmes, a Estrada Municipal 520 entre Vidigueira e Veracruz, a Estrada Municipal 519 entre Alcaria e Marmelares, tal como explicou hoje em direto na Rádio Vidigueira o Coordenador Municipal de Vidigueira da Proteção Civil, Emanuel Pestana.
São Cristine passou aqui pelo nosso concelho esta madrugada, por entre as 4:30 e 6 da manhã, dentro disso, e fez aqui algumas ocorrências, mas dizer, pronto, ocorrências relativamente a todo o país até foi bastante brando, vamos assim dizer, pronto. Acordámos com 4 quedas de árvore, 3 na freguesia de Vidigueira e uma na freguesia de Vila de Frades. Uma delas um bocado mais problemática, que entretanto está a ser resolvida, que foi ali no parque de estacionamento das piscinas municipais, a fazer ali com a estrada da Cancelinha, onde a queda da árvore acabou por cair em cima de um cabo de baixa tensão, e onde durante esta manhã, juntamente com a Redes e os nossos serviços, temos resolvido essa situação. A situação encontra-se praticamente resolvida. As outras situações, pronto, são nas nossas estradas e são nos nossos caminhos municipais, onde devido às condições meteorológicas e à forte precipitação, os caudais do escoamento das águas pluviais acaba por não ser suficiente e tem causado alguns constrangimentos, em que as nossas equipas têm-se empenhado durante toda a manhã para a resolução desses problemas. Pronto, tranquilizar aqui também os munícipes, que as situações estão praticamente quase todas resolvidas, para terem cautela e...
Mas ainda há estradas municipais condicionadas?
Sim, sim. Existe aqui este acesso entre a escola e o parque de estacionamento, está interdito. As estradas que estão condicionadas acabam por estar sinalizadas. Não há nenhuma estrada interdita, acabam por estar só um pouco condicionadas devido algumas à queda das barreiras e algumas, como eu disse, ao escoamento das águas pluviais não conseguir ter caudal suficiente para tamanha precipitação. O que acontece é que as estradas estão transitáveis. Aconselho é à cautela e à moderação da velocidade, pelo menos naqueles pontos que os nossos municípios já sabem que são historicamente vulneráveis. Eles estão quase todos sinalizados, mas fica também aqui, podem sempre ligar se alguma situação detectem no momento.
Ainda que os efeitos não tenham sido tão nefastos no concelho da Vidigueira como em alguns locais do país, esta pode ser uma pergunta um pouco mais difícil, mas nunca se está preparado para um fenómeno deste tipo?
Sim, isso nós já lemos e vemos que as alterações climáticas estão cá, era um ponto que tu temos ouvido, eu, por exemplo, desde a minha infância, que eu ouço falar que elas vinham, mas nunca pensávamos que fosse tão cedo. O que acontece é isto mesmo, é fenómenos extremos, é situações extremas, que não há nada a fazer enquanto elas estão a ocorrer. Ou seja, há uma fase preventiva e depois há uma fase de pós-evento, porque durante o evento é impossível fazermos alguma situação. Ou seja, dá para prevenir, pronto, fazendo todas aquelas situações, e vamos falar aqui nestas depressões, com a limpeza dos canais de drenagem, das sarjetas, aquelas coisas todas que nós ouvimos falar, a limpeza dos algeroses.
Que até podem ser cruciais neste tipo de...
É isso mesmo, fixar estruturas que podem vir a ser de risco, mas quando estes fenómenos extremos, como nós lhe chamamos, principalmente de vento, aqui para a nossa região, não conseguimos estar preparados, nem sequer prever os estragos que eles vão fazer. Pronto. Foi favorável porque até ao momento não encontramos danos, pelo menos danos que nos tenham sido reportados ou vistos, como vemos por Portugal inteiro, que vemos carros, vemos casas. Pronto, temos aqui também a queda de duas estruturas edificadas, mas são casas devolutas, que acabam por mais cedo ou mais tarde, nós sabemos que isto ia acontecer, mas até ao momento as ocorrências registadas são estas quatro quedas de árvore. As estradas, a estrada municipal 520, a 521 e a 519, aqui para quem não sabe os nomes, a estrada para a Vera Cruz, a estrada para Selmes e a estrada para a Alcaria, tiveram condicionadas durante grande parte da manhã. Neste momento já se encontram transitáveis, mas como eu disse, aquelas zonas historicamente mais vulneráveis encontram-se ainda sinalizadas e em trabalhos. Portanto, nós aconselhamos aqui cautela aos nossos municípios quando se deslocarem para lá.
Emanuel Pestana, o coordenador municipal de Vidigueira, da Proteção Civil, em direto hoje no bloco informativo do meio-dia, a dar nota destes principais efeitos da passagem da depressão Christine no concelho de Vidigueira.
Meio-dia revelou nesta quarta-feira que continuam a ser realizadas descargas na barragem de Pedrógão devido à manutenção dos elevados caudais afluentes ao sistema Alqueva-Pedrógão. Segundo a empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva, a albufeira de Pedrógão encontra-se neste momento a cerca de 1,43 m acima do nível de pleno armazenamento, situação que justifica a continuidade das operações de descarga. EDI anunciou ainda que, em paralelo e face à persistência das afluências elevadas, encontram-se em funcionamento 3 grupos na central hidroelétrica de Alqueva, com um caudal instantâneo total turbinado na ordem dos 600 metros cúbicos por segundo, contribuindo para a gestão do armazenamento na albufeira de Alqueva. Segundo a EDIA, em virtude desta operação, prevê-se que o descarregamento de caudais na barragem de Pedrógão venha a aumentar para valores na ordem dos 1.500 metros cúbicos por segundo nas próximas horas, em função da evolução hidrológica, provocando a subida dos níveis do rio Guadiana a jusante da barragem de Pedrógão. EDIA solicita a colaboração de todas as entidades e das populações ribeirinhas no sentido de garantir a salvaguarda de pessoas e bens, recomendando a adoção de comportamentos de precaução nas zonas potencialmente afetadas. EDIA referiu ainda que o tempo de trânsito dos caudais descarregados pela barragem de Pedrógão é de cerca de 18 horas até ao Pulo do Lobo, podendo o aumento dos caudais na região de Mértola ocorrer apenas após um período superior a 18 horas em função das condições de escoamento. O turismo do Alentejo encerrou a participação na edição deste ano da Fitur, em Madrid, com um balanço claramente positivo. Em comunicado, a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo afirma que a participação fica marcada por uma forte visibilidade do destino, uma agenda intensa de contactos profissionais e uma resposta encorajadora do mercado espanhol, considerado estratégico e natural para o território. Segundo a ARPTA, esta presença do Alentejo na feira, a maior de sempre neste certame, foi orientada para reforçar a notoriedade junto dos vizinhos espanhóis, nas regiões transfronteiriças e também noutras regiões de Espanha, com especial foco em públicos urbanos e viajantes que procuram escapadas curtas, experiências autênticas e destinos próximos para viajar ao longo de todo o ano. Ao longo do certame, o Alentejo apresenta uma narrativa centrada em cultura, enoturismo, gastronomia, património e experiências de natureza, reforçando o posicionamento do território como destino de vida lenta, com identidade, hospitalidade e diversidade de propostas do litoral ao interior. Entre os temas em evidência na Fitur, esteve Évora, Capital Europeia da Cultura 2027, o Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho 2026 e o regresso das festas do povo de Campo Maior. A CDU votou favoravelmente em Assembleia Municipal no orçamento para 2026 na Câmara de Beja. Em comunicado, a CDU aponta o orçamento municipal para 2026 e as grandes opções do plano para o quadriênio 26-29 como documentos de início de mandato, resultante de um novo quadro político e institucional que inevitavelmente acolhe compromissos assumidos pelo município no mandato anterior. Segundo a CDU, como orçamento de transição, o documento agora aprovado fica longe das políticas de fundo que o Conselho necessita para o seu desenvolvimento global, apresenta alterações importantes no sentido de dar mais centralidade aos trabalhadores do município, na relação com as freguesias, no apoio à cultura e na relação com os munícipes. Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Beja consideram que a aprovação do orçamento municipal contribui, nesta fase, para a criação de condições mais favoráveis ao desenvolvimento do Conselho, na defesa do serviço público, nomeadamente com avanços nos direitos dos trabalhadores da autarquia, para os agentes culturais, na perspectiva de aumentar a fruição e a diversificação no acesso à cultura, no reforço da capacidade da autonomia das freguesias, não ultrapassando todas as dificuldades para o desenvolvimento do trabalho, mas dotando-as, certamente, de melhores condições. Apesar do voto favorável, os eleitos da CDU frisam que existem ainda muitas respostas a dar em inúmeros problemas. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Miguel Quaresma, eleito da CDU na Assembleia Municipal, que ainda assim afirma que o orçamento podia ter ido mais longe.
E é em função desse compromisso que em primeiro lugar, os vereadores da CDU tomaram uma posição relativamente à apresentação da proposta de orçamento. Posteriormente, portanto, os membros da Assembleia, o grupo da CDU na Assembleia Municipal, também, portanto, seguiu essa linha de decisão. E é nesse contexto, um contexto de base, que surge efetivamente o nosso voto favorável, portanto, ao orçamento. Tendo como princípio que efetivamente poderia ter ido mais longe este orçamento, naturalmente, em função, portanto, da nossa perspectiva política. No entanto, estão reunidas as condições que estão contempladas nesse compromisso e, portanto, uma vez existindo essa plataforma e esse acordo e, naturalmente, a viabilização por parte do Sr. Presidente da Câmara e da força que tem a maioria na Câmara Municipal, nós não hesitamos em votar favoravelmente.
Miguel Quaresma, eleito da CDU na Assembleia Municipal de Beja, justificar o sentido de voto dos eleitos da CDU. O município de Vidigueira vai promover atendimentos sociais nas freguesias. Segundo anunciou, a autarquia pretende assim assegurar um atendimento de proximidade mais personalizado, especialmente junto das pessoas em situação de maior vulnerabilidade ou com dificuldades de deslocação. Segundo a Câmara Municipal, esta ação visa identificar as necessidades sociais específicas de cada localidade, prestar esclarecimentos sobre os apoios disponíveis e encaminhar para respostas mais adequadas. E em Pedrógão do Alentejo, o atendimento decorre na primeira segunda-feira de cada mês, às 14h30 na Junta de Freguesia, em Selmes, na segunda terça-feira de cada mês, também na Junta de Freguesia, às 14h30, em Vila de Frades, na primeira terça-feira de cada mês, no mesmo horário, na Junta de Freguesia. Os munícipes de Marmelar e Alcaria podem agendar na Junta de Freguesia a que pertencem ou na Câmara Municipal e as técnicas do Serviço de Ação Social farão o atendimento no respectivo local. Na Freguesia de Vidigueira, o atendimento realiza-se às terças-feiras no edifício da Câmara Municipal, devendo ser agendado no balcão de atendimento. O secretariado da 42ª OVI Beja já abriu ao público junto à sede da ACUS em Beja.
segundo anunciou a Associação de Agricultores do Sul. A próxima edição do Ovibeja, com data marcada para a semana de 29 de abril a 3 de maio, com o tema Vinho à Prova, já está a receber muitas manifestações de interesse por parte de expositores e potenciais patrocinadores. Segundo a organização, a Feira Agrícola de caráter generalista, a Ovibeja é uma potente plataforma de investimento e projeção das empresas, ao mesmo tempo que se revela um multifacetado evento dirigido às famílias e grupos de amigos, com iniciativas para todos os gostos. Uma das assinaturas da Ovibeja é também o seu caráter inovador, em sintonia com os novos desafios. A Câmara Municipal de Moura realiza esta quarta-feira a iniciativa Um Dia na Presidência. Segundo avançou a autarquia mourense, direcionada aos alunos do quarto ano das escolas do concelho, a iniciativa vai levar duas crianças a passar o dia com o presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo. O objetivo, segundo o município, é dar a conhecer o funcionamento da autarquia e incentivar a participação cívica das crianças. Os alunos representantes de turma terão a oportunidade de acompanhar o trabalho do presidente da Câmara Municipal de Moura e dos membros do Executivo Municipal, conhecendo os serviços municipais, as suas competências e o modo como são analisadas situações e tomadas decisões. Durante o dia, as crianças poderão participar em reuniões de trabalho, conhecer os procedimentos internos da Câmara Municipal, visitar obras em curso, conhecer os diferentes serviços da autarquia, apresentar ideias e sugestões para melhorar a comunidade. Nesta primeira edição, o município recebe dois alunos do quarto ano da Escola da Partanova, numa atividade que vai decorrer até junho, culminando com a realização de uma Assembleia Infantil. A Rede Alentejo vai desenvolver um conjunto de iniciativas de educação e sensibilização ambiental ao longo deste ano. As atividades, segundo anunciou, são dirigidas sobretudo à comunidade educativa, empresas e associações, e fazem parte do Plano de Educação Ambiental desenvolvido em parceria com os 8 municípios do Baixo Alentejo que compõem o território da empresa intermunicipal. As iniciativas previstas incluem os Escape Rooms Ecológicos, Enigmas da Reciclagem e Código Verde Missão de Vidro, que abordam a separação de resíduos e a economia circular de forma prática e interativa. Destaque para a realização do Paddy Paper Missão Sustentável Caça ao Tesouro e de um laboratório experimental e de ciência participativa. O Reciclab dinamiza oficinas práticas interativas com o tema da reciclagem. Segundo a empresa intermunicipal, para promover ainda mais a consciência ambiental e o conhecimento em relação aos fluxos de resíduos, a sede da Resi Alentejo volta também a receber visitas guiadas no Parque Ambiental do Montinho, bem como ações nos estabelecimentos de ensino. As ações de prevenção do desperdício alimentar, campanhas de recolha seletiva de fluxos específicos e iniciativas de reutilização e reparação, com particular relevância para os cafés de reparação, são outros exemplos do calendário de eventos para 2026, segundo anunciou a Resi Alentejo. A empresa intermunicipal anuncia ainda atividades de sensibilização para o bem-estar animal e a adoção responsável, através de visitas ao canil e gatil intermunicipal da Resi Alentejo ou sessões realizadas nas escolas. A Câmara Municipal de Moura regressa esta quarta-feira com a iniciativa Ruas que Falam. Segundo avançou a Câmara Municipal de Moura, a iniciativa tem como objetivo divulgar as ruas de Moura, explicando e documentando a origem dos respectivos nomes, além das suas especificidades e curiosidades que irão enriquecer a cultura geral dos residentes nestas ruas e dos participantes na atividade. Segundo a autarquia, a iniciativa de hoje vai centrar-se num local de grande valor simbólico para as sucessivas gerações de mourenses, o antigo campo de futebol Maria Vitória. A sessão propõe uma viagem pelas origens do campo e pelo papel que desempenhou na vida social e associativa de Moura, destacando a importância do desporto como espaço de convívio, identidade e pertença. Esta edição, Ruas que Falam, terá como guias José Gonçalo Valente, arqueólogo da Câmara de Moura, e Francisco Cravo, figura incontornável do Moura Atlético Clube. Mértola anunciou a realização da quarta edição das Jornadas da Caça. Segundo a Câmara Municipal, trata-se de uma iniciativa que regressa em 2026 com um calendário reforçado, abrangente e pensado para caçadores, gestores cinegéticos, estudantes, profissionais do setor e todos os interessados no mundo rural e na conservação da natureza. Ao longo deste ano decorrerão diversas atividades distribuídas por formações técnicas, visitas de campo, encontros nacionais, ações práticas, eventos de convívio e momentos de divulgação científica. De acordo com a Câmara de Mértola, o objetivo central é promover o diálogo entre a comunidade cinegética e o público, incentivar práticas sustentáveis e valorizar o património natural do concelho.
Merkel diz reforçar o seu papel como polo nacional da atividade sinergética. Esta nova edição das Jornadas da Caça sublinha precisamente o compromisso contínuo do Conselho com a gestão sustentável da fauna, a valorização do território rural e a promoção da atividade sinergética enquanto elemento cultural, económico e ambiental. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé, que deixa algumas novidades para estas jornadas.
Vamos para a quarta edição das Jornadas da Caça. Mértola autodenominou-se há muito como capital nacional da caça, pelo nosso património natural, daquilo que é natural do ponto de vista da atividade sinergética. Depois, mais do que autodenominar-se capital nacional da caça, é preciso dar-lhe conteúdo e substância. É isso que fazemos com um conjunto de atividades e de projetos que já íamos desenvolvido. Entre eles estão estas Jornadas da Caça, que têm duas temáticas, uma componente mais prática, que, por exemplo, este ano é a introdução à falcoaria, capacitando pessoas que tenham vontade de praticar este desporto sinergético, a caça com falcoaria, mas também temos, portanto, uma das temáticas, por exemplo, é o problema sanitário na caça menor. Depois vamos desenvolvendo, temos uma visita à contenda para a visitação in loco, promovendo essa aproximação aos nossos caçadores e gestores sinergéticos, verem como é que se faz noutros sítios. Ou seja, há um conjunto de atividades que vamos desenvolvendo. Depois, tudo conclui na atividade maior, em outubro, que é a Feira da Caça de Mértola, que é o evento maior no que há a atividade sinergética de respeito, onde fazemos o balanço de tudo isto, e uma expressão que costumo usar é dizer-vos que toda a água que vamos recolhendo ao longo destes meses depois é gasta e avaliada na Feira da Caça em outubro, nesse evento maior que já se afirma claramente como o maior evento de sinergética do país.
Mário Tomé é o Presidente da Câmara Municipal de Mértola. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagalo, da Delegação Regional do Alentejo, deixa-nos mais um tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre a atualização das rendas em 2026. No corrente ano, o valor das rendas em Portugal sofrerá uma atualização baseada na inflação, conforme previsto no novo regime de arrendamento urbano. Este ajuste anual visa equilibrar o valor dos contratos de arrendamento face à evolução do custo de vida. Na prática, isto poderá, por exemplo, representar um aumento máximo de 2,24% sobre o valor atual da renda. Por exemplo, se a renda atual é de 1.000 euros, poderá representar um acréscimo ou um aumento de 22,40 euros por mês. O aumento não é aplicado de forma arbitrária. Existem regras claras que devem ser seguidas. Aplica-se a contratos celebrados até 31 de dezembro de 2025, exceto se houver uma cláusula contratual que defina regras próprias. O aumento não é automático. O senhorio deve comunicar a alteração por escrito, preferencialmente por carta registada, com aviso de recepção. A comunicação deve ser feita com pelo menos 30 dias de antecedência face à data de pagamento da nova renda. O aumento de 2,24% é moderado, permitindo um ajuste planeado do orçamento familiar, e verifique se o senhorio respeitou o coeficiente legal e o prazo de pré-aviso. O aumento só pode ocorrer um ano após o início do contrato ou da última atualização. Já no que toca ao senhorio, este pode aplicar o coeficiente legal a arrendamentos urbanos e rurais. E fundamental também é garantir a comunicação formal para evitar litígios ou a invalidade da atualização. A renda só pode ser atualizada uma vez por ano. Contratos que prevejam regimes de atualização diferentes sobrepõem-se ao coeficiente legal. Mantenha-se atento a benefícios fiscais no IRS. Os senhorios que pratiquem rendas acessíveis podem ter isenções, enquanto os inquilinos podem deduzir parte do valor das rendas na sua declaração anual. Atenção, o teto de 2,24% para 2026 reflete a estabilização da inflação. A transparência e a comunicação atempada entre ambas as partes são essenciais para uma relação de arrendamento saudável. entre em contacto com os especialistas do Gabinete de Proteção Financeira da DECO. Caso tenha dúvidas, poderá sempre fazê-lo através do contacto 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, e a rúbrica desta semana em defesa dos consumidores, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigara.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, diminuindo temporariamente a nublosidade a partir da tarde, com períodos de chuva a aguaceiros, por vezes forte, nas regiões norte e centro até o meio da manhã, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do meio da tarde, vento fraco ou moderado do quadrante oeste, superando por vezes forte no litoral, com rajadas até aos 70 km por hora, e sendo moderado a forte nas terras altas, com rajadas até aos 90 km por hora, enfraquecendo no final do dia. Subida da temperatura no norte e centro, temperaturas que poderão atingir máximas de 16 graus em Beja, Évora e Sines, 13 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.